periférico.
Quem construiu Tebas, a cidade das sete portas? Nos livros estão nomes de reis. Os reis carregaram as pedras? E Babilônia, tantas vezes destruída? Quem a reconstruía sempre? Em que casas da dourada Lima viviam aqueles que a construíram? No dia em que a muralha da China ficou pronta, para onde foram os pedreiros? Neste trecho do poema Perguntas de um Trabalhador que Lê, de Bertolt Brecht, lembramos a importância de todos os trabalhadores que construíram e constroem a riqueza da cidade de São Paulo nesses 470 anos. E no extremo da zona leste de São Paulo, nos bairros de Guaianazes, Lajeado, São Mateus e Cidade Tiradentes, o coletivo CPDOC Guaianaz tem trabalhado para trazer à luz a história dos trabalhadores e moradores da periferia, que é pouco falada e preservada. A região é historicamente conhecida pelas suas fábricas de tijolos e pedreiras, e a estação de trem Guaianazes era um ponto de ligação entre a região central de São Paulo e o Rio de Janeiro. A conversa com os pesquisadores Renata Eleutério, Ireldo Alves e Fernando Filho ocorreu num bar próximo à estação Guaianazes. Isso porque eles ainda não têm uma sede própria. Na mesa, trouxeram uma pasta fotos e documentos históricos dos locais e manifestações culturais da região. Além de preservar o arquivo histórico dos bairros, o grupo realiza entrevista com moradores para que falem sobre suas histórias com o bairro. E também realizam caminhadas pela região para disseminar o conhecimento sobre a história desses bairros. E para começar, Ireldo Alves falou da participação da região na construção do icônico Obelisco, um monumento que fica perto do Parque do Ibirapuera.
O monumento do Obelisco de São Paulo provavelmente, né, é das pedras tiradas dessa região aqui de Guaianazes e Lajeado, das pedreiras que aqui se encontram, né? Então a pedreira, digamos assim, ela tem essa questão, digamos assim, simbólica no sentido de que o trem hoje leva, em sua maioria, os trabalhadores. E a princípio é essa questão de exploração, né? Então você tira daqui e leva para o centro. Antes eram as pedras, as olarias, né? Os tijolos e tudo mais, agora são pessoas.
Fernando Filho, pesquisador.
Que praticamente eu, Fernando, foi uma coisa que sempre me aproximou muito de CPDOC. Cadê os nossos monumentos, nossos museus, nossos memoriais? Porque a gente precisa se deslocar para o Museu do Ipiranga para entender a história de São Paulo, mas chegando no Museu do Ipiranga, lá ele não conta, não fala de Guaianazes.
Ireldo Alves, pesquisador.
Então a gente percebe que tem uma construção mesmo de que os trabalhadores não precisam ter história, né? Os museus estão no centro. Que museu tem mais próximo aqui na Zona Leste? Então, é bem o Estado falando pra gente, assim, olha, vocês não precisam ter história. Vocês não são relevantes, na verdade, né? Eu acho que o CPDOC vem com essa ideia de transformar isso, né?
Renata Eleutério, pesquisadora.
Inclusive, né, os trabalhadores da pedreira se colocando enquanto, olha, né, fizemos isso, fizemos greve, perdemos familiares, né, fulano. Então, cadê essas histórias? Cadê essas memórias? Então, para a gente, quando a gente começa a idealizar, era um espaço de ressignificar essa história, né, sobretudo desses trabalhadores, das trabalhadoras, as mulheres, né, cuidando das casas.
Edinalva Lúcia Santos, captado pelo CPDOC Guaianaz para o projeto Histórias do Meu Bairro.
Eu moro aqui desde quando eu nasci, que eu nasci aqui em Guaianazes, né? Olha, para mim o mais importante, eu sou da escola de samba, né? Unido de Guaianazes, né? Então, isso para mim marca, e o que mais marcou para mim foi a chácara do padre. Isso, que a gente dançava, baile lá, era muito bom.
Então, só para evidenciar um pouco como é que a gente atua, né? Então, a gente inicia levantando que espaços são esses, que lugares são esses que são importantes, né? Então, o Parque da Consciência Negra é um parque que fica na cidade de Tiradentes. Houve toda uma luta e uma tentativa de evidenciar um espaço como um território negro, de um espaço que teve um possível aquilombamento, né, de indígenas e povos negros num período aí de escravização ali no final do século 18 para 19.
Então, a gente ainda encontra resquícios dessa história, porque devido aí à especulação imobiliária, aos processos de, digamos assim, de adensamento da população e tudo mais, as pessoas precisam morar e várias dessas coisas foram passadas por cima, né? Então, quando se levanta grandes prédios aqui na região central aqui de Goianás, perto da estação, todos esses edifícios, a gente sabe que em algum momento alguma coisa pode ter sido apagada, né?
Quando nós começamos a estudar os povos goianazes, há pouquíssimos indícios desses povos aqui em Goianazes. É, a gente encontra eles realmente em São Miguel, Itaquá, Guarulhos. Aqui, assim, pelo que mínimo que a gente conseguiu de levantamento, era um território de passagem, não de assentamento dos povos, né, de origem do tronco G. Né, porque tem uma confusão aí desses povos que considerado com os tupis, com os tupiniquins, mas que inclusive é a oficialidade da história dos goianazes na cidade de São Paulo.
No mesmo sentido das igrejas, a Renato tinha falado da igreja lá, que aconteceu a primeira reza, a igreja de Santa Quitéria. Como termo de curiosidade, se a gente reparar, a Santa Quitéria está no Lajeado, a Santa Cruz aqui no centro de Goianás e a Cruz das Almas sentido Tiradentes. Elas estão numa linha reta de uma avenida e foram mais ou menos construídas ou fundadas no mesmo período, final do século XIX, começo do século XX. E são igrejas que têm uma história atrelada com a escravidão negra, e com as populações indígenas também, e também com os negros recém-libertos também, a igreja...
Tem uma elite até intelectualizada aqui em Goianazes que acaba promovendo esse tipo de acesso e também de criar uma identidade com essa cidade de São Paulo, com essa história da cidade de São Paulo. Talvez a gente, quando a gente tenta dizer, olha, nós aqui também tivemos blocos e britas que construíram o centro, que levaram, não que não seja um fato, né? Mas a gente também faz essa relação e lá a elite anterior da cidade de Goianás, da cidade de Goianás, do bairro de Goianás, tentou fazer. Então, por exemplo, a gente tem aqui a casa que todo mundo fala que é a casa do Dom Pedro, sabe? Assim, é por onde Dom Pedro passou. É uma tentativa de ligar o bairro, assim, com a história maior da cidade, que eu acho que é interessante.
Porque na hora que vai se falar da aniversário da cidade de São Paulo, os shows, as apresentações, os museus, os memoriais, sempre estão contando a história daqueles territórios ali, né? A Praça da Sé, a Paulista, o Museu, o Pacaembu, do centro que a gente chamaria de centro expandido. Então, para nós que estamos aqui, ou para a vista de quem já morou aqui e está aqui também, olha para aquilo na televisão e fala, ah, ok, é um feriado que eu vou ficar de boa em casa, estão se comemorando a história da minha cidade, mas eu sei que a história da minha cidade é aquilo ali...
Em segundo, ele não liga, ele não faz muita relação, porque ele tá longe. Já porque aquele espaço do centro é tão violento para ele, que ele tem que trabalhar e é... Enfim, é uma história de lá. Não é uma história... Não se identifica, não cria uma ligação. É, a maioria da população aqui tá mais ligada à questão, né? São nordestinos, pessoal do Paraná, de Minas Gerais e tudo mais. Então, estão mais ligados até essa história, digamos... dessas regiões do Nordeste, do Sudeste ou até do Sul, do que a própria história da própria cidade, né?
Tudo tem história. A questão é o que a gente pode potencializar dessas histórias. Porque a história dos trabalhadores geralmente são uma história cotidiana, né, do dia a dia, e elas são menos significativas, né, porque tem menos atos heróicos, né, pelo menos é isso que se olha. Porque a ação... de história, né, mais potente do povo, é uma ação coletiva.
Zilda Maria de Oliveira, captado pelo CPDOC Guaianás para o projeto Histórias do Meu Bairro.
Eu tive que mudar meu percurso, né, de casa, não pude ficar morando no apartamento. Aqui meu marido faleceu, né, devido às distâncias que a gente trabalhava. E o que me marcou mais foi isso aí, a perca dele. É porque ele trabalhava muito longe, né? Trabalhava no aeroporto de Congonhas e tinha que tomar várias conduções, né? demorava o percurso para ir, para voltar. E nessa daí ficou doente.
É, um pouco do que eu acho que a gente faltou também falar, um pouco dessas ocupações de moradia. Então, por exemplo, a Vila 1º de Outubro, ela foi uma ocupação ocorrida no meio da ditadura militar, ali em 1981, sofreu com todo o processo da polícia militar e conseguiu resistir, regularizar e fundar. Então você tem todo um histórico dessa ocupação e ela foi pioneira para todo o movimento que segue posterior de movimentos de moradia que vão acontecer na cidade de São Paulo. Então tem esse lugar histórico de importância dos movimentos de luta também dos trabalhadores, né?
Ouça os outros episódios da série de reportagens sobre os 470 anos de São Paulo. Com produção de Guilherme Strozzi, sonoplastia de José Maria Pardal, reportagem de Nelson Lim para a Rádio Agência Nacional. Sem grana, sobro, vivo, de manhã.